Senhora Presidenta, a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, que hoje, agora, em hora, preside essa casa, obrigada, nos honra. Mas eu pedi ao senador Jorge que ficasse um pouco, porque o senador Jorge é o vice-presidente dessa casa. E, senador Jorge, com esse protesto que está tendo aqui no Senado, eu acho que vai aí quase uns 2 meses que as pessoas vêm visitar o Senado brasileiro e não estão tendo acesso. Está fechando. Isso está prejudicando. Eu queria ter um destaque aqui, olha. O programa de visita no Congresso Nacional foi condecorado pela segunda vez no ano pela Tripadvisor, um dos maiores portais de viagem do mundo. Desta vez recebeu o selo Muito Bem, em reconhecimento ao número de manifestações positivas registradas no site de turismo. Dos 202.642 comentários, 2.338 consideraram o serviço excelente ou muito bom. Em maio deste ano, o serviço já havia sido condecorado, né, com certificado de excelência. A visitação é uma parceria entre o Senado Federal e a Câmara de Deputados. Eu queria fazer um apelo, Vossa Excelência, conversar com o senador Renan, a mesa reunir e não proibir. Eu acho que a manifestação é justa, a gente entende, agora não pode impedir as pessoas de ter acesso a essa casa, que inclusive é um dos serviços que tem excelência e tem qualidade. Queria fazer esse registro, esse apelo à mesa diretora na pessoa de Vossa Excelência. Obrigado. Senhora Presidenta, senhores senadores, senhores telespectadores e telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, os meios de comunicação têm noticiado exaustivamente as dificuldades que o povo brasileiro vem sofrendo em função da crise econômica, assim como o impacto dessa crise no mercado de trabalho, nos negócios, na queda dos investimentos. Eles cumprem sua missão de bem informar a sociedade. Mas, diante desse bombardeio diário de notícias ruins, muitos cidadãos são induzidos a uma onda de pessimismo. São levados a acreditar que a crise econômica é, na expressão popular, o fim do mundo. O Brasil já viveu inúmerosas crises financeiras. Muitas delas, até mais graves do que a que ora, afeta o nosso país. O ideal seria evitar sempre a recessão econômica, manter o emprego em alta e a economia em crescimento sustentável. Com esse bem-estar e esse desenvolvimento permanentes não são possíveis, resta-nos adotar os remédios adequados para reduzir os danos provocados pela crise, além de outras medidas que possibilitem novamente alavancar a economia. Digo isso, senhora Presidenta, porque muitas pessoas acreditam que a crise vai se prolongar indefinidamente. E esse pessimismo não é saudável para elas e nem para o Brasil. Pessoalmente, acredito que o Brasil vai superar essa crise ainda mais, vai sair dela fortalecido. Aliás, não sou eu apenas quem pensa assim. Essa também é a visão de muitos empresários, economistas e homens públicos. Em meio a tantas notícias negativas, vejo também alguns indícios de uma reação da economia brasileira, que tem também os seus triunfos. Em setembro, a balança comercial brasileira obteve o melhor desempenho para esse período desde 2011. As exportações somaram 2.944 bilhões de dólares, o melhor resultado para o mês de setembro desde 2011, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, as exportações superaram as importações em 10.246 bilhões de dólares, o melhor resultado para esse período desde 2012. Além do poder de reação de vários segmentos do setor produtivo, é preciso levar em conta ainda outros fatores favoráveis, como o montante das nossas reservas cambiais. Sem reserva, o país tem dificuldades para financiar as exportações e para evitar os ataques especulativos. Hoje, nossas reservas ultrapassam 370 bilhões de dólares, o que nos dá uma boa folga para combater a especulação. A atual crise econômica, senadora Ana Amélia, não está afetando somente o Brasil, como os muitos brasileiros talvez o imaginam. Seja pela retração da economia da China, que até alguns anos vinha crescendo em ritmo muito forte, impulsionando o mercado mundial, seja pela queda nos preços das matérias-primas, das quais o Brasil é um dos grandes fornecedores, ou por outros motivos, como um possível endividamento em grande escala do período da bonança. O fato é que a crise está afetando países como a Rússia, a Indonésia, o Canadá e a Itália. Entrevistado pela agência Estado recentemente, Alexandre Bertoldi, sócio gestor de um escritório de advocacia especializado em negócios, mostrou uma visão otimista em relação à crise brasileira. Ele, que atua diretamente no mercado empresarial e financeiro, disse acreditar que as empresas vão se reestruturar, vão buscar novas soluções e o Brasil, quando sair da crise, estará mais forte. Essa, senhora presidente, é também a visão de muitos outros economistas, que destacam, entre outros fatores prováveis para o nosso erguimento, o fator de termos um mercado interno bem mais fortalecido do que o da décadas atrás. Além disso, é bom lembrar que as taxas de inflação e desemprego, que crescem mais do que o esperado nos últimos dois ou três anos, são muito menores do que o registrado em crises anteriores e são compatíveis com os estados emergentes, os países emergentes como o nosso. O momento pelo qual passamos exige medidas de ajuste na condução da economia. Algumas dessas medidas, como redução de benefícios sociais e adiamento de reajustes salariais, são impopulares, o que é compreensível. O que importa, senador Alves diz, é que o governo tem tomado as providências necessárias para preservar o equilíbrio fiscal, o que permitirá recompor a capacidade de investimentos, além de recuperar a credibilidade dos investidores. Senhoras e senhores senadores, a perda de grau de investimento não é a falência, mas uma situação administrável que pode ser revertida e será com a adoção de medidas públicas mais realistas, com aumento de eficiência e competitividade. Nossas instituições, independentemente da crise financeira, têm funcionado normalmente, o que é uma prova de consolidação da nossa democracia. Por todos esses motivos, acredito que não vamos demorar a sair da crise e, mais ainda, que sairemos dela fortalecidos e preparados para um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento sustentável. Naturalmente, é preciso que a classe política se organize, tenha compromisso e responsabilidade com o nosso país. Não podemos estar votando essas pautas bombas. Não pode os dirigentes da Câmara Federal, estar aí enfraquecido e querendo se fortalecer votando matérias que, naturalmente, nesse momento, afetam a economia, o crescimento, o desenvolvimento, a geração de renda, de emprego do nosso povo. Era o que eu tinha a falar, senhora presidenta. Muito obrigado.